Falar sobre folclore é difícil por se tratar de algo muito complexo e amplo, né? E o folclore brasileiro, com toda a sua riqueza, fica muito mais difícil a gente falar em poucos minutos. Mas a gente compreender que o folclore brasileiro, ele está presente em tudo que diz respeito à cultura do povo brasileiro, né? De qualquer parte do Brasil, onde tiver a comunidade brasileira presente, o seu folclore vai estar ali nas suas diversas manifestações. Então, ele vai estar sendo representado desde a sua alimentação, a sua forma de vestir, de falar, de se comunicar, na sua crença, na forma de lidar com a natureza, tudo isso diz respeito à criação do folclore do povo brasileiro.
Professor, e como relacionar o folclore com o passado, retratando o presente para o futuro?
Fazer uma relação entre o folclore no passado e no presente. Torna-se um pouco interessante a gente falar nesse momento, inclusive que nós estamos comemorando aí os 100 anos da arte moderna brasileira, né, em que muitos folcloristas e artistas passearam por todo esse país buscando entender onde estavam as manifestações do povo brasileiro e registrando os seus trabalhos. Então, os registros de, por exemplo, de Mário de Andrade, que dá para a gente perceber muita coisa em relação ao folclore brasileiro, né? Então, o que estava no nosso passado, que apareceu, e aí há 100 anos a gente falando da arte moderna, a gente continua com essa presença forte no artesanato, nas produções, em tudo que diz respeito à nossa cultura. Se você fala das tradições, das religiosidades, das manifestações, dos trabalhos de corpo apresentado em tudo que é manifestação popular, do Bumba Meu Boi, do samba, do reisado, do samba de roda, de todas essas manifestações, nós vamos encontrar essa presença. Então, a existência da cultura, ela se mantém, ela permanece, e a força do nosso folclore está na existência do nosso próprio povo.
Estamos entrevistando o professor de Ciências e Artes e Teatro da UNEB, Benedito Oliveira. Professor, e quanto ao conteúdo de pesquisa, de qual forma o folclore é fonte de informação?
Quando nós estamos tratando dessa questão, Marconi, no, na academia, e vamos falar então do ponto de vista da pesquisa, nós vamos encontrar isso em vários espaços, né? Se você, desde o campo das ciências exatas, das ciências humanas, você vai estar encontrando alguma referência que você vai trazer o folclore ali presente. Trazendo especificamente para o campo das artes, aí a gente tem uma questão muito específica para a gente tratar. Então você vai perceber muito, digamos assim, se você vai para o campo da literatura, né, da pesquisa, você vai encontrar nos contos, nessas produções, elementos que vão trazer muita força do nosso folclore. E se a gente vai pensar em relação às artes cênicas, ao teatro, à dança, esses elementos estão sendo muito investigados hoje, pesquisados em vários programas de pós-graduação, por exemplo, onde as pessoas estão buscando, digamos, no campo do teatro, entender a partir das manifestações culturais, a partir das danças folclóricas, elementos que podem estar configurando a relação da cena hoje, da performance, do teatro, da dança, da música, do circo. Então, esses elementos estão sendo muito investigados e valorizados nesse momento, né? Quando você pega, por exemplo, digamos, da nossa região, um samba de roda, um reisado, uma dança de São Gonçalo, a partir dali você tenta identificar como estão as manifestações, onde é que está a teatralidade, a performatividade dessas manifestações. Então, essas investigações, nós encontramos muitos materiais aí, se você pesquisa no banco de teses e dissertações da CAPES, nós vamos encontrar muito material discutindo, falando sobre essas manifestações, buscando essas referências, né, nas danças folclóricas, nas danças afro-indígenas e várias outras manifestações que nós vamos encontrar a beleza e a riqueza do nosso folclore.
Professor Benedito, por que se faz necessário entender a manifestação cultural do folclore, não só no Brasil, na Bahia, mas nos municípios da nossa região?
Marconi, é importante a gente entender que nós não podemos pensar a educação, pensar a cultura brasileira, pensar o nosso lugar no Brasil, na Bahia, no semiárido baiano e no nosso território sem entender e valorizar a nossa própria cultura, o nosso próprio folclore, né? Então é necessário que a gente entenda todas essas manifestações que fazem parte da cultura de cada povo, seja em Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Jaguarari, Nhandurinha, Nipindobaçu, Ponto Novo, né, em Filadélfia, em cada lugar que nós estivermos. em Caldeirão Grande, nós vamos estar encontrando essas manifestações com suas diferenças, com suas singularidades, e é importante que cada Secretaria da Educação, que cada diretoria ou Secretaria de Cultura compreenda a importância de valorização da cultura do povo, de valorização dos nossos mestres e nossas mestras da cultura popular, levando esses mestres e mestras que são pais, avós, bisavós, bisavós dos nossos estudantes, para que eles na escola e elas possam falar de como é essa produção, de como é esse conhecimento, e que esse conhecimento possa reverberar dentro das escolas e esse conhecimento seja ampliado, seja das manifestações folclóricas, trabalhando como jogos dentro da educação física, trabalhando como arte, trabalhando como linguagem em português, trabalhando como conto, que a gente compreenda como se estrutura cada ponto desse. Então a gente precisa fortalecer os festivais, assim a nossa comunidade vai entender a importância dos festivais de arte e de cultura, que as prefeituras, os municípios precisam fortalecer e criar, para que a gente crie outras possibilidades com folclore, inclusive econômica, para que outras regiões venham para o nosso território, para compreender, para conhecer o que a gente está produzindo aqui, e isso gere renda, gere conhecimento, gere cultura e fortaleça cada vez mais a nossa identidade cultural.